Rádio Fiscar Notícias.
Número de notificações de estupro no SUS quase dobra em 5 anos.
São Carlos recebe 24 milhões de reais do governo estadual para recapeamento na cidade.
Depois de poucas horas da publicação, a nova tabela de fretes dos caminhoneiros vai ser revogada.
E vem aí a Copa do Mundo 2018 e o Brasil encara a Áustria como o último amistoso antes da competição na Rússia.
Tudo isso e muito mais agora no Rádio UFSCar Notícias.
Começa agora. Rádio UFSCar Notícias.
Olá, bom dia para você que acompanha 95,3 FM. Eu sou o Henrique Fontes.
E eu sou o Eduardo Sotomayor. Agora 10 horas mais 36 minutos desta sexta-feira, dia 8 de junho.
O número de notificações de estupro feitas ao SUS, o Sistema Único de Saúde, quase dobrou em 5 anos. Segundo o Atlas da Violência 2018, divulgado nesta semana pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e também pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, houve um salto de pouco mais de 12 mil casos informados em 2011 para quase 23 mil casos em 2016.
Dentre esses casos notificados, quase 51% das vítimas têm até 13 anos de idade. Os números, entretanto, são considerados muito abaixo do número real de casos. O número de notificações no SUS não chega sequer à metade dos mais de 49.400 casos de estupro, segundo as informações da polícia e revelados no 11º Anuário Brasileiro de Segurança Pública.
Abre aspas. Certamente as duas bases de informações possuem uma grande subnotificação e não dão conta da dimensão do problema, tendo em vista o tabu engendrado pela ideologia patriarcal, que faz com que as vítimas, em sua grande maioria, não reportem a qualquer autoridade o crime sofrido, aponta o estudo do Atlas da Violência.
Para a gente ter uma ideia, para efeito de comparação, o Atlas aponta que nos Estados Unidos, apenas 15% do total dos estupros são reportados à polícia. Se a nossa taxa de subnotificação fosse igual à americana ou mais crível, girasse em torno de 90%, nós estaríamos falando de uma prevalência de estupro no Brasil entre 300 mil e 500 mil casos a cada ano, é o que acreditam os pesquisadores.
Para eles, a alta nas notificações no SUS tem 3 hipóteses. A primeira seria o aumento da prevalência de estupros. A segunda, o aumento na taxa de notificação em decorrência das inúmeras campanhas feministas e governamentais. E a terceira, a expansão e aprimoramento dos centros de referência que registram essas notificações.
Os dados desse Atlas também revelam ainda o perfil dos agressores e das vítimas, levando em conta vários aspectos. Em 77% dos casos, a vítima foi atacada por um só agressor, por exemplo. Em 15%, foram por 2 ou mais criminosos.
As demais vítimas não conseguiram informar esse número. Já no que diz respeito às raças, 45,3% das vítimas se identificaram pardas, enquanto 34,3% brancas e 8,7% negras. Quanto à escolaridade, a maior proporção dos estupros reportados vitimou mulheres com ensino médio completo.
Como se não bastasse todos esses dados absurdos, um outro número que chamou a atenção e foi classificado como desconcertante é que 1 em cada 10 vítimas de estupro tinha algum tipo de deficiência. Dentre elas, mais de 31% apresentavam deficiência mental e 29,6% tinham transtornos mentais.
Entre crianças até 13 anos, 30% dos crimes são cometidos por pessoas conhecidas. Já cerca de 32% dos adolescentes e 53% dos adultos desconhecem o agressor. Quando a vítima e o autor se conhecem, Quase 80% dos casos acontecem dentro de casa. Quando eles não se conhecem, a via pública é o principal local da ocorrência.
O estudo diz ainda que cerca de um terço dos casos aconteceram em uma situação em que havia suspeita de o agressor ter ingerido álcool e também o documento diz que a força física e as ameaças foram, na maior parte dos casos, o meio empregado para coagir a vítima.
Sobre o perfil dessas vítimas, quase 51% são crianças de até 13 anos, enquanto 17% adolescentes entre 14 e 17 anos e cerca de 32% maiores de 18 anos. Ainda segundo o relatório, em 2016, mais de 4.600 mulheres foram assassinadas no país, o que representa a taxa de 4,5 homicídios a cada 100 mil brasileiras.
O número é similar ao de 2015, quando foram mortas 4.621 mulheres naquele ano. Em 10 anos, houve um aumento de 6,4% na taxa de mortes violentas de mulheres, foi o que informou esse estudo. É importante ressaltar nesse momento que não basta mais segurança para evitar esses casos. É preciso que sejam desenvolvidas políticas públicas para que esses números possam ser revertidos. Nós continuamos acompanhando e esperando que essa realidade um dia possa mudar.
Bom, agora a gente vem aqui para São Carlos tentar dar uma respirada no meio do Rádio Fiscar Notícias, porque o governador de São Paulo, Márcio França, foi recebido ontem aqui na cidade, lá na sede do Centro do Professorado Paulista, o CPP, pelo prefeito Ayrton Garcia e outras lideranças políticas da nossa região.
O governador veio junto com o secretário de Turismo do Estado de São Paulo, o Júnior Aprilante, e também acompanhado do deputado Roberto Freire e de assessores da Secretaria de Planejamento e Gestão. Ele assinou convênios com 21 municípios.
Aqui para São Carlos, o governador anunciou o repasse de 24 milhões de reais para recapeamento de vias, sendo que desse valor, 4 milhões a fundo perdido e 20 milhões pela Agência de Desenvolvimento Paulista, Desenvolve São Paulo, que foi criada pelo governo do estado para incentivar o crescimento dos municípios por meio de linhas de créditos para o setor público, com juros baixos e prazos longos.
Abre aspas. Precisamos ajudar na infraestrutura das cidades, sem comprometer a saúde financeira dos municípios. Por isso, autorizamos que os 20 milhões de reais sejam liberados para São Carlos sem juros. É uma reivindicação antiga do prefeito Ayrton Garcia, que desde o início do seu mandato está determinado a renovar a malha viária do município, mas não tinha os recursos necessários. Já fui prefeito e sei das dificuldades, principalmente para conseguir recursos para recapeamento. Não adianta a educação estar em ordem, a saúde funcionando, se as ruas estiverem esburacadas. O governo do estado de São Paulo está estabilizado e precisa ajudar os municípios. São Carlos está equilibrada financeiramente, portanto, apta a receber esse empréstimo, disse França, que já foi prefeito de São Vicente, a cidade mais pobre da Baixada Santista, por 2 mandatos.
De acordo com o prefeito Ayrton Garcia, com os recursos liberados, já vão ser definidas as vias que vão receber o serviço prioritariamente. Abre aspas. Como sabemos em que ano eleitoral os prazos são curtos, vamos correr para finalizar um processo licitatório. Agradeço ao governador Márcio França pela sensibilidade e atenção com São Carlos, mas já avisei que vou pedir mais recursos, uma vez que pegamos uma cidade com a malha viária arrebentada, sem nenhuma manutenção. A pavimentação asfáltica, como qualquer estrutura, sofre desgastes causados por fenômenos climáticos, ação do tempo e, claro, pela própria rodagem de veículos e, na maioria dos lugares, o tapa-buraco já não resolve mais, foi o que justificou o prefeito.
A Prefeitura de São Carlos já finalizou a primeira etapa do recapeamento no Cidade Araci 2, um investimento com recursos próprios de mais de 2 milhões e 500 mil reais. Até o momento, foi recapeado 83 mil metros quadrados, que correspondem a 10 quilômetros, cerca de 100 quarteirões ali do bairro. Porém, uma outra etapa deve começar em breve com um recape de pouco mais de 24.900 metros quadrados de vias, entre elas as ruas Joaquim Roda, Antônio Zaccarelli e João Martins França, além do trecho da Avenida José Antônio Migliato.
No total, o governo estadual assinou convênios que totalizam R$ 21.800.000 com mais de 20 municípios. São Carlos recebeu R$ 4 milhões diretamente do Tesouro Estadual. E o Ministério dos Transportes informou ontem à noite que vai revogar a nova tabela com os preços mínimos dos fretes, que foi publicada ontem mesmo no fim da tarde. É a greve dos caminhoneiros ainda gerando alguns reflexos, né, Eduardo?
É isso mesmo, Henrique. Ainda de acordo com o Ministério, a tabela vai ser revogada porque os caminhoneiros reagiram negativamente aos novos valores definidos, é óbvio.
E diante disso, uma reunião foi marcada para hoje, lá na sede da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, em Brasília, para governo e caminhoneiros discutirem a formulação de uma nova tabela.
Na prática, isso significa, segundo o Ministério, que com a revogação da tabela publicada ontem, volta a valer aquela tabela que foi publicada no dia 30 de maio, que, como nós chegamos a repercutir aqui no Rádio Fiscar Notícias, já havia sido alvo de polêmica.
Ainda não há uma data definida para a publicação dessa nova tabela de fretes. Ontem mesmo, o ministro dos Transportes, Walter Casimiro, havia informado que a segunda tabela reduziria em média 20% os preços dos fretes.
Para o ministro, a metodologia usada para essa formulação era factível e com preços mais próximos aos praticados pelo mercado.
A formulação da tabela dos fretes fez parte do acordo entre o governo e as lideranças de caminhoneiros para pôr fim à greve da categoria. A paralisação durou 11 dias e gerou uma crise no abastecimento em todo o país.
Os postos de combustíveis ficaram sem gasolina, diversos produtos e alimentos não chegaram aos mercados, faltou gás de cozinha em várias cidades e também faltou combustível em diversos aeroportos. O governo propôs aos caminhoneiros, além dessa tabela, a redução de 46 centavos no litro do óleo diesel e a isenção de pagamento de pedágios e alguns impostos.
A gente continua falando do bolso do cidadão brasileiro, porque hoje foi liberada a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2018. O lote contempla também restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2017, segundo a Receita Federal.
Será um crédito bancário de mais de 2 milhões e 4, ou melhor, o crédito bancário vai ser depositado para mais de 2 milhões e 400 mil contribuintes, o que deve acontecer no dia 15 de junho, totalizando quase agora sim 5 bilhões de reais. Vão ter prioridade para receber a restituição os idosos com mais de 80 anos, os contribuintes que têm entre 60 e 79 anos e aqueles também com alguma deficiência física ou mental ou ainda portadores de doenças graves.
Para saber se você teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página idg.receita.fazenda.gov.br ou ligar para o Receita Fone pelo número 146. Na consulta à página da Receita na internet, é possível acessar o extrato da declaração e ver se há inconsistência de dados identificadas pelo processamento. Nessa hipótese, o contribuinte pode avaliar as inconsistências e fazer ele mesmo a autorregularização, fazendo entrega de declaração retificadora.
Além desses meios, há também um aplicativo para tablets e smartphones que facilita a consulta às declarações e também a sua situação cadastral no CPF.
A restituição vai ficar disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não resgatar nesse prazo, deverá fazer um requerimento pela internet utilizando um formulário eletrônico.
Caso o valor não seja acreditado, o contribuinte pode entrar em contato pessoalmente com qualquer agência do Banco do Brasil ou ainda ligar para a central de atendimento pelo telefone 4004-0001 para quem estiver nas capitais ou no 0800-729-0001 nas demais localidades. Para os deficientes auditivos, o telefone é o 0800-729-0088.
Agora a gente fala de educação aqui no Rádio Fiscar Notícias, porque os estudantes interessados em participar do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, no segundo semestre deste ano, podem contar com a garantia de percentual de financiamento mínimo de 50% do curso escolhido, além da ampliação do valor máximo do benefício por semestre.
Isso mesmo, antes a quantia financiável era de até R$30 mil, referente a cada período de 6 meses. E a partir de agora ela será de R$42.983. O anúncio dessas novidades foi feito pelo ministro da Educação, Rocieli Soares.
Abre aspas. Essas mudanças foram realizadas ouvindo todas as partes envolvidas: alunos, instituições de ensino superior, comitê gestor do FIES e aqueles que participaram das avaliações do FIES neste primeiro semestre. Com essas melhorias, entendemos que mais candidatos podem se beneficiar com o programa, sobretudo com a ampliação do teto, disse Rocieli.
As novas regras anunciadas para o financiamento estudantil vão ser válidas a partir da edição do segundo semestre do FIES deste ano. Os candidatos ao novo FIES vão precisar fazer as suas inscrições exclusivamente pela internet a partir do mês de julho.
No total, estão sendo ofertadas 310 mil vagas em 2018, sendo que 155 mil para os últimos 6 meses deste ano. O novo FIES, sancionado em dezembro de 2017 pelo presidente Michel Temer, é uma política pública sustentável, dirigida aos mais pobres, que preserva o equilíbrio financeiro. Em 2016, o ônus fiscal do FIES foi de R$32 bilhões. Esse valor é 15 vezes superior ao custo apresentado em 2011. Tais números, juntamente com o fundo garantidor insuficiente, colocavam em risco a existência do programa e a manutenção do ritmo de cessão de bolsas.
O ministro Rocieli explicou que no modelo anterior havia um percentual de inadimplência bastante elevado, de 61%, e foi isso que gerou uma ausência de sustentabilidade para o programa. Então, uma avaliação conjunta entre gestores do programa, instituições de ensino superior e também as agências financeiras apresentaram alguns pontos de melhoria no FIES. Um deles é na modelagem, com os ajustes relevantes e sem prejudicar a sustentabilidade e a atratividade do fundo, afirmou o ministro.
Do total de vagas, 100 mil têm juros zero e correspondem ao financiamento oferecido diretamente pelo governo ao estudante. São reservadas a candidatos com renda familiar per capita mensal de até 3 salários mínimos.
Essa modalidade tem o fundo garantidor composto de recursos da União e também aportes das instituições de ensino. E por esse sistema de financiamento, o aluno paga as prestações de acordo com a sua capacidade de renda, o que faz com que os encargos a serem quitados diminuam consideravelmente.
As outras duas modalidades, chamadas de PFIES, são destinadas a estudantes com renda familiar de até 5 salários mínimos. Para atender a essa parcela de candidatos, o novo FIES tem recursos dos fundos constitucionais e de desenvolvimento.
O FIES 2, por exemplo, oferta 150 mil vagas e atende estudantes do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, tendo como fonte de financiamento recursos de fundos constitucionais dessa região.
Dentro do FIES 3, são oferecidas 60 mil vagas para todo o Brasil, sendo os recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Em ambos os casos, a taxa de juros vai variar de acordo com a instituição financeira na qual foi fechado o financiamento.
10h54 aqui no Rádio Fiscar Notícias. O ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Sérgio Banhos, determinou ontem a retirada do ar de notícias apontadas como falsas pela pré-candidata à presidência da República pela rede, Marina Silva.
Segundo o TSE, trata-se da primeira decisão no tribunal para combater as chamadas fake news envolvendo pré-candidatos na disputa de 2018.
No pedido, Marina Silva afirmou que o perfil no Facebook chamado Partido Anti-PT estaria publicando informações mentirosas para ofender a imagem dela. Uma das matérias dizia que ela foi delatada na Lava Jato. outra que teria recebido caixa 2. Uma terceira notícia diria ainda que ela foi recebedora de propina. E também uma outra que indicava ela ser beneficiária de repasses da Odebrecht.
Conforme a defesa de Marina, não existem provas de que ela esteja envolvida com irregularidades, não sendo ré e nem investigada na Lava Jato. Para os advogados dela, as notícias falsas ofendem sua imagem política e têm potencial para atingir número crescente de eleitores.
Os advogados de Marina também apontaram abuso porque a liberdade de expressão não permite o anonimato e pediram liminar para retirada de URL, identificação de quem criou o perfil e também os seus registros de acesso.
Na decisão, o ministro considerou que é importante garantir que o processo eleitoral corra de modo regular, ainda mais em tempos de mídias sociais, que ajudam a proliferar as informações. Por isso, deu prazo de 48 horas para a retirada das notícias do Facebook. Ele também determinou que a rede social informe dados do criador do perfil e dos administradores.
Em nota, o Facebook disse que respeita a justiça brasileira e que cumpre as decisões judiciais de remoção de conteúdo específico e também de fornecimento de dados, nos termos do Marco Civil da Internet e da legislação eleitoral. Mas disse que, nesse caso específico, eles ainda não foram notificados.
O ministro Sérgio Banhos destacou ainda que o uso de notícias falsas é método antigo, mas que com o avanço da tecnologia pode prejudicar mais candidaturas. Abre aspas. O uso de fake news é antigo e eficaz mecanismo para elevar o alcance da informação e, como consequência, enfraquecer candidaturas. A significativa diferença no mundo contemporâneo é que, com as redes sociais, a disseminação dessa informação maliciosa passou a ser mais rápida, mais fácil, mais barata e em escala exponencial, disse ele.
Na análise do ministro, as notícias falsas tendem a viralizar mais do que as produzidas por jornalistas zelosos que praticam a checagem dos fatos.
Abre aspas. Tudo isso, toda essa realidade, tende a gerar a manipulação do debate político nas redes sociais. O preço alto das campanhas nas ruas em uma eleição que será marcada pela limitação de recursos financeiros, decorrente da proibição de doação por parte de pessoas jurídicas, trará situação nunca antes enfrentada. São tempos de transição que nos impõem cautela redobrada, afirmou o ministro.
Exatamente, cautela redobrada não só para os órgãos de fiscalização, mas para todos que veem essas notícias na internet. Ainda na avaliação do ministro, a intervenção da Justiça Eleitoral deve ser cirúrgica. Ele criticou o perfil indicado por Marina Silva. Abre aspas. O perfil Partido Anti-PT publica frequentemente em sua página notícias inflamatórias e sensacionalistas, de teor político, muitas vezes contendo dados de veracidade questionável ou informações não verificadas. É inegável que tais postagens podem acarretar graves prejuízos no caso concreto, completou o ministro.
O perfil possui mais de 1 milhão e 700 mil seguidores, o que potencializa a já referida viralização das fake news, complementou o ministro. Ele também negou outros pedidos feitos pela defesa de Marina Silva, como de que fossem informados links compartilhados em um período e que o Facebook informasse mensagens instantâneas trocadas pelo perfil.
Segundo a decisão, as mensagens trocadas pelo Facebook estão na esfera última da intimidade da pessoa, não havendo indicação de qualquer fundamento idôneo que justifique tal quebra de privacidade.
Agora a gente fala de economia aqui no Rádio Fiscar Notícias, porque o real é a segunda moeda que mais perdeu valor em relação ao dólar desde o início de junho. Até ontem o real já perdeu 4,2%, ficando atrás somente do dólar da Libéria.
Esse levantamento foi realizado pelo economista da Austin Rating, Alex Agostini, e leva em conta 140 moedas. A pesquisa apura ainda o desempenho de todas as moedas cuja cotação está na base de dados do Banco Central.
No topo do ranking das moedas que mais perderam valor também aparecem o peso mexicano, o rand da África do Sul e o dólar da Namíbia.
Ontem o dólar chegou a bater 3,96, mas encerrou o dia cotado a 3,92, no maior patamar desde o dia 2 de março de 2016. O real tem acumulado sucessivos dias de perdas diante da incerteza com o quadro fiscal e também com o quadro político brasileiro.
Para combater a forte desvalorização do real, o Banco Central aumentou a intervenção no mercado de câmbio. Mas, por hora, o movimento não tem conseguido conter a alta da moeda norte-americana.
Só em 2018, o real é a quinta moeda que mais perdeu valor em relação ao dólar. Segundo esse levantamento, a moeda brasileira perdeu mais de 15,2 pontos desde o primeiro mês do ano. Apenas a lira turca, o peso argentino, a cauanza de Angola e a nova libra sudanesa acumulam um desempenho pior que o nosso.
Bom, Eduardo, tá ansioso para a Copa do Mundo?
Tô, menos de uma semana, 6 dias, a gente já vai entrando no clima.
Bom, quinta-feira, dia 14, tem estreia com o jogo da Rússia, a dona da casa. E neste domingo, o Brasil enfrenta a Áustria como parte dos amistosos pré-Copa do Mundo. Embora os austríacos não tenham se classificado para o Mundial, eles não devem facilitar a vida da seleção.
A Áustria é comandada por um técnico chamado Franco Foda. É isso mesmo, vocês não entenderam errado. E tem evoluído no seu futebol, mostrando um toque de bola competente e acirrando a sua marcação, além de investir também nos contra-ataques. E essa nova estratégia tem dado resultado, viu? A equipe vem de vitórias contra a Rússia e contra toda a poderosa Alemanha. O que mostra que o nosso Brasil vai entrar nesse jogo e disputar com uma seleção que tem a moral elevada.
Mas o Brasil também deve entrar mais preparado para a partida de domingo, já que, sendo o último desafio antes da Copa, a seleção do Tite deve entrar em campo com uma escalação muito próxima da que irá estrear na competição, lá no jogo contra a Suíça, marcado para o dia 17 de junho.
E o principal ponto nessa escalação ideal é, lógico, Neymar. O camisa 10 se recupera de uma cirurgia no quinto metatarso do pé direito, ocorrida há 3 meses. E desde então vem sendo poupado para que esteja em condições ideais para a estreia oficial da Copa.
Mas no último amistoso da seleção contra a Croácia, ele entrou no segundo tempo e não teve complicações. O jogador do PSG tem grandes chances de entrar como titular na partida de domingo.
Deste modo, se não houver imprevistos, a seleção deve entrar em campo para encarar a Áustria com atenção. Alisson, Danilo, Thiago Silva, Miranda e Marcelo, Casimiro e Paulinho, William, Coutinho e Neymar. E por último, Gabriel Jesus.
E sabe onde você vai poder acompanhar a transmissão de todos os jogos do Brasil na Copa do Mundo na Rússia?
Onde? Conta pra gente, conta pros nossos ouvintes.
Aqui mesmo na 95,3 FM, é isso mesmo. A Rádio Fiscar vai transmitir todos os jogos da seleção brasileira e sempre meia hora antes das partidas você já pode sintonizar aqui na rádio e curtir o pré-jogo.
Henrique Fontes, os nossos programadores de esporte do Onda Esportiva e também do Memória do Esporte vão estar reunidos para levar essa transmissão para vocês e depois dos jogos vocês também vão poder acompanhar uma mesa redonda com a nossa equipe de esportes debatendo os principais momentos de cada duelo da seleção. O bate-bola pós-jogo também vai ser transmitido pelo Facebook da Rádio Fiscar. Então agora você, amante da rádio, já sabe onde acompanhar a Copa do Mundo 2018. É aqui na 95,3 FM. Fique ligado e vamos torcer juntos.
E o Rádio Fiscar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3. Um bom dia para você, um bom fim de semana e até mais.
Um bom dia e até mais.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.